Seja bem-vindo ao MotoCast, o podcast sobre animes e mangás, não sobre motos. E aí, beleza, meu caro ouvinte? Tudo certo? Eu sou Fukumoto e Coca-Cola são vermelhos, Pepsi são azuis. Foi a única coisa que eu pensei, velho.
Aqui é o Renan e esse episódio tá diferente. Por que tá diferente, Fukumoto?
A gente tá gravando ao vivo.
Ao vivo? Daqui a pouco ao vivo na Twitch.
Cara, tu gastou outra cerveja que tu tem que pegar a chance.
Acabou isso aí?
Acabou já.
Ah, tá.
Tu tem que pegar a chance.
Olha o que do vídeo, a gente grava, normalmente sobra, mas hoje a gente tá gravando. Eu aqui é o Rubens e eu ia pensar em alguma coisa, mas a rima do famoso foi tão ruim que eu esqueci.
Eu não vou colocar tua frase só porque tu falaste que era.
Agora vamos para uma sinopse rápida do anime. A história acompanha um romance de verão em volta de muita poesia e redes sociais entre a Smile, uma influencer extrovertida, e o Cherry, um adorador de poesias introvertido. Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, gostou do MotoCast? Então segue a gente no Spotify. Basta ir em buscar, digitar MotoCast, escolher o MotoCast, o podcast criado por Fukumoto, apertar no seguir e clicar no sino para receber notificações dos novos episódios. Segundo, não se esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do MotoCast. Terceiro, caso queira comentar algo a respeito de algum episódio, você pode enviar um e-mail para motocastoficial.email@gmail.com. Além disso, dependendo da sua anotação, nós vamos responder o e-mail e ainda podemos colocá-lo no podcast. Claro que a gente só vai fazer isso com a autorização da pessoa que fez o comentário, né? E por último, lembrando que esse episódio contém palavrões e spoilers, então se você ainda não viu palavras que borbulham como refrigerante, ou words bubble up like a soda pop, ou sida no yoni kotobaga wakiagaru, vai lá na Netflix, assiste e depois você volta pra cá.
Ah, e mais uma coisa, a gente testou um tipo de gravação diferente, né, então o áudio está um pouquinho ruim. Me desculpe aí, caro ouvinte que está ouvindo nesse exato momento.
E eu já enrolei muito e vamos lá, né?
Antes da gente começar mesmo a falar valendo do anime, o que vocês acharam da produção dele?
A produção?
Aham.
Viu? É um negócio que eu fiquei pensando quando eu vi. É que, tipo, não precisa... Um negócio não precisa ser animado perfeitamente, absurdo, tipo Weather with You, tá ligado? Pra ficar bom, assim. Porque, na verdade, porque é um outro estilo de arte, assim, esse filme, né? É tipo... Parece a arte de Devil May Cry Baby, a gente tava falando.
Verdade.
O que eu achei é o seguinte, que ele se propõe... eu acho que o estilo de animação tem que ir de acordo com a proposta do anime que está sendo animado. Eu acho que pro que ele se propõe, a animação foi muito bem. Tu não pode esperar que ele seja um anime igual, por exemplo, Fate, como Renan falou, Iron F.U., Your Name. Apesar de que o filme, na minha opinião, é melhor que o Weather with You.
Esse filme é melhor que o Weather with You.
E tipo, eu gostei bastante da animação da inversão na paleta de cores, uma paleta de cores parecida com o Jojo, parte 4. Com a questão toda da cenário mesmo, com a cidade pequena, aquele shopping gigantesco. Bacana, pelo que ele se propôs na animação, eu achei no ponto.
Cara, mas assim, eu não sei se ele me lembrou de Jojo, ele me lembrou, sabe, o que é Simpsons?
Parece assim, também.
Com as cores, sabe? Eu achei muito parecido com Simpsons, eu não conseguia deixar de ser
lembra, nesse lembra, lembra, lembra.
Ainda teve aquela cena inicial, que eles vão lá, aí tem um moleque que anda de skate... Aí por causa disso eu me lembrei muito mais, sabe, assim, aí eu fiquei...
Tá abaixo do Bart, né, da abertura?
Exatamente, foi isso daí que eu fiquei pensando.
No caso, eu acho que eu preciso com o Jojo, principalmente a parte 4, por causa da... Realmente da paleta de cores, mas como tu falou, realmente parece simples, tu... E a paleta de cores dos simples também parece que eu não entendi o outro, o ciclo perfeito, né?
Mas tu falaste do character design, né? Eu também achei ele um pouco parecido com o Devil May Cry Baby... E ele lembra muito... Eu não sei se vocês viram o Ride Your Wave, que é o Kimi Tonami Ninoretara. Que ele é um filme do...
Não, isso aí não.
Que ele é o um filme do... Como é o nome? É o diretor do Masaaki Uwasa, né?
Ah, eu sei quem
é. Masaaki Uwasa não é do Japão Submerso?
É.
Dizem que é bom essa parada, não?
Eu gostei, cara, mas... Cara, tá uma nota super baixa no My New List, tá 6.5, sabe, a nota dele.
É da Netflix, né, esse?
É, tá lá.
Eu achei mais do Devil May Cry exatamente porque depois tu vai pesquisar, tu percebe que é o mesmo estúdio.
Não é o mesmo estúdio. Peraí, qual é o estúdio?
É um Dragon alguma coisa.
O estúdio, ele se chama Sigma MD e Sublimation?
Ah, não, é Flying Dog, a produção é Flying Dog.
É, sendo que eu acho que quando começou o filme... Eu acho que, eu não sei se vocês repararam, mas eles falam que é um projeto de 10 anos da Flying Dog, que é a produtora, né? O que foi que eles fizeram?
Bicho, tem uma porrada que tem... como outro vai se interessar mais por Kakegurui. Não, eles fizeram Samurai Champloo.
Porra, Samurai Champloo do caralho.
Eles fizeram Bitoon, que é bacana. Eles fizeram Domecano, Domesticanoid. Eles fizeram Spice and Wolf.
Olha, eles fizeram também o Mahoutsuka no Yomi. Não sei se você já viu.
Mahoutsuka no Yomi também é bacana. Eles têm um portfólio algo de várias coisas aqui. Eu achei o design somente do personagem principal do... Vou chamar de Cerejinha. Parecido com um dos personagens do Devil May Cry Baby.
Ele parece o cara lá, aquele que é loiro no Devil May Cry Baby. O que é o mais doidão de todos lá.
Que ele também aparece no Japão Submerso, personagem igualzinho, assim.
Ah, é.
Que aparece na Bíblia, só que...
Só que ele é. Ele, o cabelo dele é do principal do Cerejinha Preto.
Aham. Uhum. Mas o que que vocês acharam também, fora a parte visual, né? Sobre a trilha sonora? Assim, eu achei muito parecido com Devil May Cry Baby também, um pouco as músicas.
Na hora que eu assisti, não fiz a correlação direta com Devil May Cry Baby, mas eu gostei.
Também não consegui pegar essa, não, mas. A trilha sonora, pô, cara, ela encaixa no.
É que ela é bem discreta, né, também.
É, ela é bem... Assim, se tu for ver muito despretensioso, assim, tu não consegue nem notar que tem trilha sonora, assim. Apesar de que a música é um negócio importante, né, nesse filme.
É, mas, assim, tem várias cenas que ele sabe usar bem o silêncio, assim, tudo e tal.
Sim. Aquela cigarra clássica.
Exatamente, assim.
Falando em poeta, Bocage é o Boca do Inferno.
Não, Gregório de Matos é o Boca do Inferno. Bocage é outro cara.
O Cortiço, ele era o... Ele era poema também ou não era?
Não, acho que não. Cortiço não é poema. Tu considera que o Fausto é um poema gigantesco? Só que tem que ver como é que foi escrito o Cortiço. Eu acho que ele é uma história normal, não é normal.
Sim, a Odisseia é um poema gigantesco.
Nunca gostei muito de poesia, né? Pra falar a verdade, quando o tema do anime era sobre haiku, né? Que é a poesia japonesa. Eu tava um pouco assim, porque eu não ia entender porra nenhuma, né? Tudo e tal.
O nome do filme é um haiku. Ele escreve durante o filme. O que é haiku, Rubens? Tu que sabe.
Haiku. Poesia japonesa, ela data da época do período Edo, mais ou menos, do Shogunato Samurai, que consiste numa poesia de 3 frases, em que a primeira frase tem 5 sílabas, a segunda frase tem 7 sílabas, e a terceira frase tem 5 sílabas novamente. Então são poesias curtas, que normalmente voltadas para a natureza, coisas do teu dia a dia, ao teu redor. Os samurais antigamente usavam como forma de contemplação, também como uma forma de se manter lúdico, pensar, mostrar que eles eram intelectuais.
Mas não necessariamente precisa fazer sentido, né?
É.
Tipo, pode ser, vejo o sol, as montanhas estão bonitas, a água está batendo, acabou. Assim.
É que poesia, né, essas coisas meio assim artísticas, elas não tem bem assim uma questão, sei lá, racional, né? Assim.
Acho que depende, velho. Tipo, por exemplo, a Odisseia e a Ilíada, elas são poesias que contam histórias, tá?
Fausto também.
O do Dante, o Inferno, não é também?
É.
Dante, Eneida.
Dante, a poesia de Dante, é bom esclarecer pro querido ouvinte. São 3 livros. Céu, Inferno e Purgatório. O nome da coleção é Divina Comédia.
Uhum.
Então é Inferno. Inferno é o mais famoso.
que eu vi Dan Brown e... como é? Dantes Inferno, eu só lembro assim. Mas o que vocês acharam desse tema de poesia, assim?
Vejo, eu já conhecia porque eu joguei Ghost of Tsushima.
Ah, é? Fala muito sobre esse negócio, mano?
No Ghost of Tsushima, tu é um samurai tentando impedir os mongóis de invadirem Tsushima.
Uhum.
É uma ilha japonesa. É o primeiro lugar que eles chegam, eu acho.
É a primeira ilha mais perto da China. Primeira ilha...
perto da Mongólia. Aí, dá um samurai, e como tu é um samurai nessa época, tem horas, tem missões no jogo que tu para, aí faz um haikyuu. Falei haikyuu.
É um foreshadowing que a gente vai fazer um dia. Vai quebrar teu preconceito com anime de esporte.
Não tenho preconceito, eu só não...
Ah, não. A gente não vai fazer de haikyuu antes de Slam Dunk.
A poesia, ela meio que rege o filme, né? Por causa do moleque, do cerejinho.
Vocês acham que tinha alguma ideia que ele queria passar com isso? Tipo, porque pra mim, assim, parece que ele queria fazer um contraste entre o haiku, a forma justapõe duas imagens contrastantes. E no caso, tipo, a menina que é... influencer, né?
Ela é toda redes sociais e tal.
Exatamente. E o cara é todo... meio clássico, assim, de poesia, né? Tudo e tal, assim. Então é uma ideia meio... Você acha que tinha essa ideia, o filme, esse diretor, como ele fez?
Acho que sim. Eu acho que ele botou mais pra contrastar os dois naquela hipótese do... Do pote se atrai, né?
Um negócio que ele quis claramente fazer foi aquela coisa de influencer, tá ligado? Que tipo... Ah, influencer... Ela tem a vida perfeita lá, que, porra, a influencer tal brasileira, ela é magra, ela é bonita, a pele dela é bonita, tudo dela é bonito, mas, na verdade, é só no Instagram, assim.
É, né?
Por trás, ela é meio, tipo, todo mundo... Quer dizer, se tu for meio pirado no teu ego, tu não tem insegurança e tal, mas todo mundo tem umas inseguranças, essas porras, assim. Tipo, a da sorrisinho era justamente o sorriso dela. Que ela gostava antes, quando ela era criança, que foi o que fez ela ficar famosa, né? Não foi isso?
Uhum.
Esse filme é muito legal de ver, Fukumoto. Ele passa muito tranquilo, assim.
Calma, antes da gente entrar nesse negócio, é o seguinte. Não é que eu não gostei do filme. Eu gostei do filme. Só que eu acho que eu gostei mais do Weathering with You, por exemplo. Eu até queria comentar isso com vocês. Por que vocês acharam esse filme melhor do que o Weathering with
You? A primeira é porque esse tem roteiro. É, a primeira coisa, esse tem diálogo, roteiro, começo, meio e fim. Weathering with You é tipo assim, o cara pega lá e animação foda. Aí, 2 horas de... Não tem construção de personagem, não tem...
Eu acho que isso de a construção do personagem é o que mais pesa, né? Porque, tipo, o Weathering with You tem um roteiro e tal, tem as histórias japonesas que são mitológicas e tal. Mas a construção de personagem é muito melhor nesse filme. Tu te identifica com o Cereja e com a Sorriso, velho. E com o velho.
Quando a gente gravou o podcast do Weathering with You, o que eu lembro de que eu não gostei do personagem principal. Primeiro, porque ele não tem história. Ele só fugiu de casa porque ele tava afim e andou por aí com uma arma. Tipo, qual o papo dele? Aí, a menina lá, tá, ela tem uma história. Aí o cara pode... Realmente, eles têm uma história e uma progressão. Só que esse filme é muito mais conciso, assim, pra te deixar entretido do que... Com o diálogo com os personagens do que o Weathering with You. O Weathering with You é muito mais focado no... Ah, toma aí, um dragão tá no céu. Pô, massa do caralho. Mas, tipo, como filme, esse aí eu acho bem melhor de assistir.
Mas eu acho que é porque os filmes são diferentes. Porque o Weathering with You, ele é um filme... Eu sempre fico imaginando o que o Shinkai quer mostrar nos filmes dele. E eu acho que o que ele quer mostrar nessas trilogias que ele fez é Tóquio, entendeu? Então, por isso que eu acho que as imagens são mais bonitas. E esse daí já não, ele já é mais intimista. Ele acontece numa cidade pequena.
Acontece em Oda.
Então, é uma cidade, assim, que é relativamente pequenininha, tudo e tal. Então, tem mais construção, assim, é mais íntimo o filme.
Mas ele é muito tranquilo de ver, assim. Ele vai passando, assim. Eu lembro que eu comecei a ver tarde, assim. Aí, quando eu comecei a ver, eu pensei, pô, eu vou começar a ver. E com certeza eu vou sentir sono. E vou dormir e vou ver o resto depois. Só que não, eu vi tudo uma vez, assim. Sei lá, eu terminei de ver 3:30 da manhã o filme, assim. Se fosse o Weathering with You, com certeza eu ia dormir, assim. Agora, se fosse Your Name, também não.
Ah, o Your Name eu acho que é o que junta as duas coisas. Porque Your Name tem um roteiro legal, uma progressão de personagem legal e uma arte muito boa. E tipo, tem uma história legal também. O Weathering with You eu não gostei também da história em si. A única coisa que eu realmente gostei desse filme foi a animação. Mas esse nesse caso, por exemplo, ele não peca na animação. A animação dele não é algo que tu veja assim e fale, ah, isso aí é escroto. Não, a animação dele é boa. Pro que ela se propõe, ela cumpre muito bem. E a história dele eu acho legal o suficiente pra sobrepor a Adrian Field.
Pra ser bem sincero, eu ainda gosto mais do Adrian Field, mas eu concordo com vocês que eu acho que ele é um pouco mais bem construído. Ele parece ter uma... Eu odeio usar essa palavra, porque essa palavra de crítica tem uma sensibilidade maior.
E Fukumoto Cinef.
A paleta de cores desse filme é incrível.
Olha, curiosidade, o diretor desse filme ele dirigiu um episódio de Psycho Pass.
Hã?
Ele dirigiu um episódio de Psycho Pass, ele dirigiu alguns episódios de Shigatsu Kami no Uso.
Não, ele foi diretor do Shigatsu.
Não, ele foi diretor... Mas ele foi também dos episódios específicos aqui.
Não, mas mesmo que tenha um... Tipo assim...
Não, ele foi o diretor. Ele foi o diretor.
Ah, tá.
E só que ele dirigiu especificamente também alguns outros episódios. Porque isso rola. Tipo, o cara é o diretor, só que tem os diretores que fazem. E ele também foi... E fez o storyboard de Tonari no Kaibutsu-kun, que é um animezinho bacana desse tipo. E ele também foi do anime perfeito do Fukumoto, que é Fairy Tail.
É, agora ele fez Fairy Tail, meu Deus, eu odeio esse anime, velho.
Fairy Tail é uma música muito braba.
É, sim, do Angra, só que esse anime é uma boca.
Que Angra, pô, é Xamã.
A Xamã tá mesmo a merda.
É o mesmo cantor, né?
Kyosek.
Tá, mas e o personagem principal, vocês gostaram dele? Não vou falar personagem principal, o personagem masculino, o Cerejinha, vocês gostaram dele?
Pô, eu gosto dele, eu me identifiquei com ele porque ele é meio tímido, assim. Ah, eu sou meio tímido também.
É
tipo, eu não sou tão tímido quanto ele, né? Claro.
Ah, eu gosto da Cerejinha porque ele tem lá a noia dele com o fone e tal. E ele tenta melhorar, assim, na questão de falar com as pessoas exatamente atrás do haiku. E o personagem dele evolui. Ele tem uma história, uma... Eu gostei dele como personagem e também como... No, dá pra se identificar um pouco com ele.
Porque logo na primeira cena ele pega na maior ferida da sorrisinha lá.
Muito bom.
Aparelho?
Não, é dentinho, né, que ele fala?
Não, ele... Tipo, eles se batem, né? Ah. Aí uma máscara dela cai. Cara, ela é muito prevenida do corona.
É.
Aí a máscara dela cai e ele vê que ela tá usando aparelho no dente. Aí ele fala, aparelho?
Smile. Aqui será denominada dente. É, sorrisinho.
Dentinho.
O
Dentinho é jogador do Corinthians.
É o Bruno Bonfim, se você está assistindo.
É Bruno Bonfim, o nome dele. Isso é da hora, porque... Primeiro a gente introduz ele, né? E aí, tipo, através dele a gente introduz a menina. Assim, a gente não precisa cortar a cena, pô. É como se fosse uma gravação só, assim.
É. Mas eu não sei... Eu não achei ele mal construído, eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, que ele é bem construído. Mas eu não gosto muito de personagem quieto, sabe? Apesar de que... Não é que ele me incomodou, assim, mas eu acho...
Ele é frio e calculista.
Eu gosto de personagens mais... mais felizes, assim, digamos.
Entendi.
Mas eu gosto pessoal, entendeu? Mas porque eu acho que ele é bem desenvolvido mesmo.
Então tu gosta mais do meu sorriso.
Porra, obviamente, né, cara? Pô, eu achei a personagem... Eu achei interessante, porque esse negócio dela, eu fui dar uma pesquisada, né, isso daí. E no Japão, dente torto, as pessoas... Não é que é um charme.
Ah, não é um charme.
Não é um charme.
É porque aqui a gente tem essa ideia, né, de que eles acham bonito.
Assim, é uma coisa que as pessoas, normalmente, no Japão não ligam muito.
Tá, entendi.
Se é torto ou não, tal. E... Eu não sei se vocês repararam, quando tem os animes, às vezes tem uns personagens que parece que eles têm uns dentes, sabe? Tipo os caninos, assim,
sim,
a mais.
Sim.
Geralmente eles fazem com personagens femininos isso, né?
Isso. É. Mas isso é porque os dentes, na verdade, são tortos, isso daí.
Ah, tá ok. Vendo. Geralmente eles fazem com o tsundere, esses dentes.
Pois é, aí eu achei isso interessante, que ela tem um dentão, ela lembra a Mônica, né, até.
Pode crer,
parado. Epa, Mônica tá fazendo sucesso no Japão, pô.
A Sorrisinha, ela faz um filme com... Acho até que é do estúdio Ghibli, mas é do estúdio Ponoc.
Isso não é, Ponyo, velho?
Não, é parecido pra caralho, né? Mary and the Witch Flower.
Ah, eu vi, né? Essa dubladora, ela não fez quase nenhum trabalho, né?
É, só que eu acho que essas personagens femininas de filme, quando eu assisti filme Slice of Life, assim, de vida, eu sempre acho que todas elas têm a mesma voz.
Pior que é mesmo, é parecido
verdade,
mesmo.
Bicho, a maioria tem a mesma voz.
É, pô, esse estúdio porno aqui que, mano, eles são estúdio Ghibli, só que...
eles são Bollywood?
Se fosse o Miyazaki, eu metia um direito autorado.
É, mas acho que a dublagem, no geral, desse filme, acho que ela não chama a atenção.
É.
Que isso? Eu não reconhecia a voz de ninguém, assim.
E eu achava que eles iam explorar mais aquela gangue do moleque lá, do Cerejinha. Tem o pivete.
Ah, tem o pivete que rouba a placa, né?
O pivete rouba a placa, fica pichando as coisas.
O pivete rouba a placa pro gordo.
Pro gordo ataca.
Pro gordo ataca e gosta de idol.
É, o gordo ataca e gosta de idol e tem o introvertidão lá. É a gangue perfeita. Aí eu achava que eles iam pelo menos abordar, porque não explicou muito da coisa do pivete. O do gordo nem precisava, porque o gordo tô assumindo que ele tem uma vida normal, mas o pivete quase tivesse uma história, porque ele mora no shopping.
O pivete mora no shopping?
Não, pô.
Pela ideia que eu tive, ele mora no shopping, não tem uma pata.
Eu acho que ele só tem uma casa lá, uma
e,
sei lá.
E que segurança é essa de shopping que deixa o moleque com uma casa em cima? Assim.
Pô, eu...
Mas eles são funcionários, tudo.
Ah, é verdade.
Ah, é verdade.
Menos o moleque lá.
Menos o pivete. Menos. Pô, qual o nome desse bicho?
O foda é que, não, como o filme saiu recentemente, não tem nenhum nome desse filho da puta, assim. Eu não anotei. Eu me esqueci de anotar.
Não, deixa eu ver se eu acho.
Porque como ele não é tão, ele não aparece tanto assim, a gente até esquece o nome dele.
É, pô, não tem no anime, só tem os voice actors do Cerejinha e da Sorrisinha.
O pior é que você chama ele de pivete, bicho, e o moleque fica fazendo pichação lá, velho.
Mas é...
Ele picha os haiku do Cerejinha, pô.
E sabe o que eu também senti falta? Eu pensei que eles iam explorar mais aquelas personagens que ajudam no asilo lá. Aquelas personagens e também as irmãs lá do Sorrisinho.
Ah, sim, sim. Acho que era no asilo.
Mas eu acho que pra esse filme eles introduziram bem elas, assim. É. São mais irmãs, tá? Cada uma tem uma personalidade.
É que o filme tem uma hora e meia, né, também.
Pois
não,
é.
Não tem muito tempo pra desenvolver assim, tantas coisas, né, também, assim. Então nesse ponto, acho que é plausível mesmo. Mas eu queria que... Eu queria que tivesse mais algumas coisinhas, sabe, assim, a mais. Tu fala que tu gosta sempre de profundidade no universo, eu gosto mais de profundidade nos personagens.
Ah, tudo bem. Não, eu gosto de profundidade dos personagens também.
Não.
Mas eu não sinto que faltou nesse filme, apesar
desses
parênteses aí.
Aham.
É, pô, quando a menina pegou esse ela começou a
desar. Ih,
eu falei. Eu pensei assim, ela vai quebrar essa merda aí. Um, dois, três, quatro.
Ele fica muito agoniado essa
hora. Não, isso daí é aquele negócio, tu vê a merda acontecendo antes, né? Assim, a como é? Premeditar a merda, né?
É. Pior que isso daí é rodar normal. Não é rodar normal, mas é rodar.
É, talvez ele...
Se tiver só torto, que a gente ia rodar.
É, ele é... Não, ele é tipo assim, bugar por um segundo em todas as músicas.
É.
Mas ia ser só isso, assim.
É, você sabe, eu nunca usei o vinil, bicho, eu nem sei como é.
Funciona igual um CD, normal.
É melhor o som do que o som CD?
Depende.
Tu tem qualidade digital melhor do que vinil, assim.
Vinil, o som dele é diferente do... Porque ele foi gravado de forma diferente, né? Ele é... Gravação dele, principalmente, o meu som digitalizado. Dizem que tem uma profundidade maior, mas é... Mas é saudosinho contra...
Tipo assim, o Spotify vai meter agora um high quality, não sei o que, de som. É mais porrada que um vinil, assim.
Ah,
o que tem... A Apple já tem, eu acho, no Steam dela. E aquele Tidal também tem o high quality, tá?
Que é
o formato FLAC, de áudio. É o formato mais brabo que tem. Pelo que eu sei, é um dos mais brabos que tem. Assim. Pesa pra cacete. É tipo gravar vídeo em 8K, assim. 10 segundos de vídeo é mais de 100 mega, eu acho fácil, assim.
E o que vocês acharam da parte da história que eles têm que achar um CDzinho pro velhinho? Vocês gostaram?
Ixi, isso é muito da hora, porque parece Up. E é tipo, é um Up...
Real.
É meio que um Up real e que tu fica torcendo muito pra eles acharem o vinil. Viram... Meio que viram o enredo do filme. Pra galera se conectar, assim, vai todo mundo pra... Pra loja lá do velho. O cara que não gostava do pivete, o pivete.
É, o maior corpo, a colocada, com essa pequenininha da
As
não, as irmãs não vão.
Elas não vão?
Só fica lá, aquele grupinho do...
Ah, do Pivete?
Ah.
E aquele cara que não gosta do Pivete.
Que é o neto do velhinho.
Isso, isso. E é o Tough Boy.
Eu pensava que ele era irmão do Pivete, bicho. Isso daí.
Eles são parecidos mesmo.
E o moleque, ele é... Como é? Ele é da Espanha, pô. Ele é espanhol.
Ah, é, eles falam uma hora.
Estrangeiro.
É.
Que não sabe ler kanji, não sei o que.
É. Ela foi trabalhar com ele pra se aproximar dele e tal. Tipo...
Aí ela seguiu ele no Twitter, aí só tinha as curtidas da mãe dele.
É isso, selado de mãe, assim.
É, bicho, mas... Quem tá acostumado com ver uns filmes, assim, americanos e tal... Eu acho esse filme, acho que um pouco chato nesse quesito, sabe? Porque normalmente toda vez de filme de romance, os caras já se pegam tudo e tal, e é isso daí.
Tipo, ah, pô, ela, mas
cara,
é.
Eu me lembro só do Greg, sabe? Falando assim. Ela tá tão na sua, cara.
Mas é. Mas é. É de adolescente,
é cultural,
pô.
Né? E esse filme de americanos adolescentes tem 20 anos, cara.
É, pô. Os atores têm 20 anos, entendeu?
Aí tu vai ver o Cora tá... Mac lá, um cara de 2 e 30.
Tá o Zac Efron lá.
É.
Só bombas, assim.
Esse não é um rapaz normal. Ele mora no interior do Japão, né? Então, tipo, acredito que seja normal o que eles estão fazendo lá. Cada mina sem influência. Ela e as 3 irmãs. As 2 irmãs.
Eu pensava que ia ter mais coisa, sabe? Dessa parte de ser influência na história, sabe? Fora a ideia da imagem dela, aquela, que é relacionada com os dentes, né?
Sim. Demorou 10 anos pra ser feito esse filme?
Não, é um projeto de acho que comemoração de 10 anos. Diferente.
Ah, tá. Porque eu achei, tipo, as coisas muito novas, assim.
Ah, atual, né?
Sim, claramente aquilo é o Twitter lá e aquela outra rede social dela é o TikTok. Né? Aquela faz live.
TikTok não faz live?
Tá pra fazer live no TikTok.
Tá muito jovem.
Passa lá, hein, cara.
Ainda tem kawaii,
né? O pior é que ela faz muito aquele negócio mesmo de youtuber, né? Kawaii, assim, que ela fica falando lá, assim. Ela usa pra definir um haiku, né, do cara, né? Ela fala que é fofo.
Verdade.
É. Por isso que eu achava que era uma outra atriz, porque essa atriz que faz em filme japonês, todas têm a voz igual.
Sim.
Mas dos animes não são iguais. Mas dos filmes todas têm. Eu acho que querem passar uma ideia de pessoa normal, não querem criar uma voz específica, assim. Marcado.
Saquei.
Aí, só que, tipo, deixa com todas as vozes embaixo, pô. Aí eu fiquei pensando, pô, será que é, mas...
Tipo, quando tu ouve o VA do Dio, é o VA do Dio.
É. Eu acho que é porque essas histórias têm menos. Tem menos, é, como é? É o Jordan Peterson usa essa palavra, arquétipos.
Arquétipos.
E por causa disso, ele é mais realista. Eu tô me sentindo muito cinéfilo falando assim, velho. Eu odeio isso.
Isso é um filme meio de cinéfilo, é. Assim.
Não, filme não.
Aliás, eu acho a Netflix, ela é muito sacana, eles colocaram muito do nada que eu achei esse filme, assim, eu nem...
Pois é, a Netflix tem umas pérolas escondidas, assim.
É, por exemplo, né, tá, eles têm aquele... Tem várias animações do Japão, de anime, tipo, história dos animes, procurar assim, documentários e tal, assim, na verdade.
Tem um anime que eu vi na Netflix, que ele é meio 3D, assim... Que é sobre a humanidade, tipo, não existe mais terra.
Ah, Kidonia Sidonia, Kidonia, não sei o quê? Sidonia, sei lá.
Ah, que nave é Sidonia.
Aí eles lutam com umas naves gigantescas, assim, contra uns monstros. A primeira temporada é bacaninha. Depois a segunda temporada é ruim.
É porque Knights of Sidonia, ele é o mesmo criador de Blame. Blame é um mangá muito famoso no Japão. Aí eles fizeram Knights of Sidonia. Porque pra pegar o hype do Blame, Blame nunca teve um anime mesmo. Aí depois do Knights of Sidonia, eles pegaram o hype, então fizeram o anime de Blame. Só que é ruim. Porque é só um filme pra contar uma história de mangá grande.
Esse filme, na verdade, ele me lembrou um pouco Os Olhos de Gato, na questão da distribuição, assim, que ele...
Já vi também. Esse Olhos de Gato é outro filme bacaninho de assistir, assim.
Pior que esse eu já não gostei muito, porque eu vi o...
Esse... O Palavras que Borbulha com Refrigerante é bem melhor que Olhos de Gato. Sim, mas Olhos de Gato é um filme bom pra passar
mas
o tempo.
É porque assim, Os Olhos de Gato, eu acho que ele é um filme pra uma pessoa mais jovem que a gente. Esse daí a gente já consegue se identificar um pouco mais, porque o cara já tá. Ele vai sair da cidade, já vai morar sozinho.
É, okay,
ele tem algumas coisas que a gente se identifica mais. Assim.
É, que a gente já passou e tal. Faz sentido. É mais pra criança mesmo, Olhos de Gato. Mas é bacaninho, assim.
É, Vocês se lembram qual era a dança que eles estavam fazendo pra dançar no final lá? No
filme? Ah, é uma dança de Ogum. Daquele festival de Ogum de...
Do verão, né?
É a mesma do Your Name?
Não, aquilo lá é uma dança das sacerdotisas, né? Assim, é um pouco diferente.
Essa dança de Ogum é porque o Ogum é o festival que tá chegando no verão no Japão. A gente tava fazendo a dancinha lá pra comer.
Só que quando eles fazem essas danças, normalmente não é em volta de uma fogueira, assim. Tinha uma fogueira nesse filme? Tinha.
Eu também nem lembro da fogueira.
Acho da hora essas culturas, assim, tipo... Todo mundo sabe que... Porra, não precisa tu dançar pra saudar o verão, assim. Mas, porra... Bacana tu dançar com os brother e então. Tal. Os velhinhos têm coisa pra fazer.
Bicho, mas aquela dança é engraçada, que eu acho, assim.
Bicho, porque quando tu fica velho, meio que tu perde o tempo das coisas e tu meio que fica sem... No tédio, entendeu? Então, ter uma coisa pra fazer com pessoas da tua idade é importante, assim.
Teve outras partes que vocês acharam interessantes? Partes que vocês gostaram mais, assim, tudo e tal?
Eu gostei da aula de vinil do Fred.
Aula de vinil? Ah, sim, é bacana isso daí. É bem vintage, né, essa parte aí.
É bacana ter CD, ter vinil, assim. Eu gosto, assim. Eu tenho quase todos os CD dos Beatles lá em casa. Sabe? Uhum. CD mesmo, assim, físico. Eu tenho Back in Black, do AC/DC.
Eu tenho Back in
Black. Eu tenho Dark Side of the Moon. Eu tenho um CD do Jimi Hendrix. Eu tenho American Idiot, do...
Caralho, mas por que o Green Day tem vinil?
Não, CD.
Ah, pô. Tá.
Eu tenho vinil. Eu tenho Back in Black em vinil. Tenho Imagine, John Lennon. Eu tenho o Combat Rock, do The Clash. Tá no meu CD ouvido. E a minha mãe tem uma porrada em casa, tem Paralamas, RPM.
É bacana ter uns CDs físicos, assim, é... Não sei, outro papo, assim. Quem gosta muito disso é fã de metal, assim. É tipo ter livro pra mim, por exemplo. Se eu for comprar um livro, é porque eu gosto muito da série, entendeu? Porque eu tenho tudo no Kindle, eu leio tudo no Kindle hoje.
É melhor mesmo, pô.
Mas eu tenho todos os livros de Game of Thrones em português e em inglês.
Teve outras partes que vocês gostaram, fora aquela que o Rubens falou?
Não, o filme é meio curto, né? Então, o material que, assim, de análise também é meio curto. Mas o filme em geral, assim, ele parece ser uma única grande cena.
Foi o que eu falei, eles vão encaixando uma cena na outra.
É, uma cena na outra.
Eles introduzem a menina através do que eles se esbarram, assim. E eles vão introduzindo a galera, assim.
Mas, assim, de cena que chama a atenção, eu gosto muito daquela cena que vai... Que parte a tela ao meio e aí vai mostrando a vida um do outro, sabe? Eu gosto muito dessa parte que vai mostrando isso daí.
É bacana.
Eu gosto dessas cenas dessa maneira.
Aquelas cenas que ele tá voltando pra casa, andando no campo, assim. Primeiro é sozinho, depois é conversando com ela, são bacanas também.
É uma coisa... Eu acho essas coisas muito intimistas, sabe? Assim, mostrando esses negocinhos, assim, que são simples. Cinef,
tá muito cinef.
É porque foi o que passou na minha cabeça vendo esse filme. Foi só isso daí.
Mas eu acho que é essa palavra mesmo.
Mas eu também gostei muito daquela parte. Eu achei muito engraçada aquela cena que a menina começa a dançar aquela dança lá. Uma das meninas que ajuda no centro geriátrico. Que ela começa a dançar e já começa a chorar quando ela tá dançando lá. Certo?
Ah, que todo mundo bacana. Tá tipo, pô, o que, que a gente tá dançando aqui? Tá, pô, essa música é linda.
essa parte é boa. E eu gostei muito da cena que a menina começa a chorar quando ela tá montando o vinil lá que ela quebrou. Que tipo, ela não tá chorando porque não tá dando errado pra colar o vinil. Ela tá chorando por outras coisas, entendeu? Assim.
Sim.
Eu achei muito boa essa cena. Assim.
É porque esse filme é um filme pra tu ver de boas.
É.
Pô, tu vai ligar lá... Tu pode nem tá prestando atenção no início. Mas depois... Depois, só de tu ir olhando assim, ele vai te pescar, assim.
É.
Ele vai te conquistar.
Mas eu acho que esse filme, ele foi feito pra tu ver... Com a tua namorada, alguma coisa assim também.
Ah, também.
Também, acho que também. Talvez, assim. Faz um pouco de sentido. Mas eu achei que ele ia terminar, tipo, 5 centímetros por segundo, uma hora.
Égua.
Todo mundo chorando, tristeza.
Mas eu discordo, porque... Bicho, esse filme, assim, é tudo muito colorido. Tudo colorido, assim, com a cor do verão, tudo e
coisa
tal.
Coisa que eu faria se eu escrevesse um filme. Tudo colorido e tal, e no final uma quebra de...
Expectativa?
É.
E o Renan é uma volta.
Não, é porque ele vai embora da cidade, porra.
Sim.
No final, se tu parar pra pensar...
No final, ele tem consequente, na verdade. Ele fala, ei, pai, para o carro aí. Sabe?
Se tu parar pra pensar, acontece isso que eu falei, tipo, se eles começarem a namorar, sei lá, a partir de agora, ele vai continuar indo pra outra cidade e eles vão ter que web namorar.
Manda foto pra ela.
Eu acredito nela. Ela é diferente.
Porque ela sumiu depois que eu mandei o Pix.
Não passou que poderia acabar ruim pra vocês esse filme?
Não, poderia. Eu achei que uma hora. Eu achei que o moleque foi vacilando.
De não contar?
De não contar a vacinação.
Eu acho que eles foram vacilando, velho. Um negócio que.
Não, é um negócio fácil de contar.
É, pô.
Mas, porra, ele vira assim, tipo, ele marca o encontro com a doida no dia que ele vai se mudar. Aí é foda.
É verdade, eu concordo com o Rubens.
É verdade, é verdade.
Isso tudo pra ele parecer uma chance, não, está de sacanagem.
E, bicho, o pior, ela descobre quando a mãe. Pela mãe do cara, velho. Isso que é foda, né, também.
É muito pior quando tu descobre por outras pessoas.
Mas todo filme faz assim. O personagem mente alguma coisa, assim, ele descobre por um outro personagem, assim. Toda vez é dessa maneira. Mas. Nenhum momento passou na minha cabeça que o filme ia terminar. Com final bad, assim. O filme era muito leve pra dar a impressão de que ia acontecer coisas ruins, sabe? Quisesse ser um filme que.
Na minha cabeça passou, porque. Ele, na vida dele, meio que não importava pra onde ele fosse, porque a vida dele era sempre a mesma, era vendo o Twitter dele lá, escrevendo haiku e é isso aí. E ele não tinha amigos, apesar daqueles moleques serem amigos dele.
É, verdade.
E aí, tipo, um mês antes da mudança, ele começa a empacotar, assim, que é um jeito dele falar, tipo, porra, eu preciso ir sentindo aos poucos, assim, pra eu não sentir de uma vez e deixar a sorrisinho aqui, entendeu?
Também é pra lidar com ansiedade, né? Ele vai tá ansioso, ele vai faz. Ele vai faz de novo, ele vai fazendo, até que termina 3 semanas.
Acho que é por aí.
Na verdade, eu acho que mostra que esse relacionamento deles muda, né? Assim, muda ele, né, no caso. A menina, já o caso da menina, não sinto que tem tanto impacto na vida dela, sabe? Fora que... No final ela quer perder o negócio do... Só que ela aceitou os dentes dela, né?
Assim. É, mas pra ela é uma grande mudança, assim.
Sim.
É, tipo, ele acha, tipo, normal, assim.
Uhum. E faz um paralelo com aquela esposa do velhinho, né?
É. Também. E, pô, isso daí é Up.
Caralho.
É muito Up, assim, essa porra.
Você não achavam que ia aparecer alguma coisa assim, tipo... Eu achei que eles iam dar uma profundidade maior, assim, pra essa história, sabe? Tipo, pra tentar te fazer choque.
Mas eu acho que eles deram uma notoriedade boa, assim.
É.
Mas me lembrou muito Up, assim. Muito, 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 assim. É um velhinho que amava. E aí ela morreu e tal, e ele continua amando ela. É um infinito.
Não, e ele fica escutando o CD dele lá, coitado.
Não, ele tá, não, ele tá procurando.
Ele tá procurando o CD há quanto tempo?
Égua. Ele fala uns 20 anos.
É tempo pra cacete, assim.
Tava atrás da geladeira.
Cara, o pior é que quando eu tava olhando, depois que apareceu o vídeo pela primeira vez, eu tinha visto assim, caralho, é o relógio lá. Eu tinha conseguido enxergar
pois
isso.
Pois é, quando apareceu o vinil pela primeira vez, que é aquela... É uma árvore, né, e tal.
É, não, a capa é mulher lá.
Sim, aí o lado B... Uhum. O lado B é uma foto dos fogos e tal.
É, do telhado lá.
Aí logo depois muda pro asilo lá. Aí tá lá o relógio, assim. Eu falei, será que vai ser isso? Aí acabou sendo no final, ó. É uma aleatória que percebe.
Assim. É uma daquelas amigas lá que tem cabelo amarelo. E não é um asilo, tá? É uma casa de idosos. Vamos tratar com isso. É asilo, é manicomial. Assim.
Ah, é? Não sabia, não.
Não pode chamar de asilo.
Eu achei que asilo era um lugar normalzão, assim.
Não, pô, asilo é uma condição ruim, tá? É casa de idosos.
Ah, é?
É, e os caras não ficam lá, pô.
Mas eles falam que é um centro de geriatria?
É geriatria, porque é coisa de idoso.
Eu não sabia que asilo era um negócio ruim, assim.
Foneticamente ruim também, no sentido da palavra, é como se deixasse a pessoa lá, tipo, num manicomial, assim.
Tá. Eu achei que era um negócio de boa. O final é bacana, parece... Parece um filme clichêzão americano, assim.
É.
Né? Que o cara tá... Pô, parece Friends. Tá ligado que o cara, a Robin vai... Oh, a Robin. A Rachel vai entrar no avião, ela fala, não, vou voltar agora. Aí ela vai lá e encontra o Ross, assim.
Ah, esse é o final de Friends, né?
É muito cena de Friends, assim. Mas é bacana. Tipo, apesar de ser clichê, é bacana.
Mas eu acho que é uma maneira que tinha que terminar o filme, sabe? Tipo, ele tinha que superar aquele negócio de ele não gostar de falar, tudo e tal. Aí a menina tinha que aceitar o sorriso dela lá, como ela era. Pá.
Sim, se não acabasse assim, ia ser triste. Uhum.
Eu acho que faz todo sentido o final, apesar dele ser clichêzão mesmo. Concordo.
Às vezes o clichê não é ruim.
Assim. É, tipo, o Your Name eu acho que ele tem um pouco de clichê, mas não, é um filme excelente.
O problema não é ser clichê ou não, mas é ser ruim. Quando a gente gravou o Weather With You, a gente já dava nota?
Não, ainda não.
Ainda bem, pô. Eu me senti obrigado a dar uma nota maior do que o Weather
With You. Tá. Mas vamos pra parte final, então. Acho que a gente já falou tudo, né?
Já.
Então vamos pra parte favorita de todo mundo. Vamos dar as notas. 1 a 5. Vamos lá.
É tipo o modo Cláudio Castro. Nota 3,5. Acho que 3,5 é uma nota justa. A mãe não é excepcional, mas também passa muito por ser ruim. Eu acho que ele ficou bom. Falta excepcionalidade, nem falta uma nota acima de 4, por exemplo. Acho que um 3,75 vale. 3,75 é a nota. Falta elementos pra deixar ele no caralho, né? Bom, tá foda.
É, falta um negócio, tipo, um chute assim pra ele ser Your Name, tá ligado? Mas se bem que Your Name é um filme 5, assim.
É, eu também acho. Your Name é o filme que mudou minha expectativa. Mudou toda a minha perspectiva de anime, assim, sabe? Por isso que.
É um filme porrada, assim. Mas. Eu acho que falta, assim, um chutezinho, assim.
Esse filme falta alguma coisa, né, assim, pra dar uma nota muito alta.
Eu acho que ele chega perto de 4, assim. Eu acho que dá pra dar 4. Mas ele não é 4, ele é tipo 3,9, assim. Que é um acima da média, mas.
Eu vou dar que nem o Rubens, 3,5 também, assim. Eu gostei muito dessa parte dele ser um filme mais tranquilo de ver, né? É um filme bem... Ele é um filme que passa voando ao mesmo tempo, né? Como vocês falaram, assim.
Passa.
Tu vê tranquilo isso daí, num domingo. Num domingo, se tu quiser, na tarde, se tu vê Contamina, sei lá, na Netflix. Tu vai lá e vê, o filme vai ser bacana, assim. Mas ele não é nada excepcional mesmo.
Eu acho que só não pode ver depois de tipo, terminar o namoro.
Cara, mas vocês sabiam que no final eles ficam juntos?
Não.